Seguimos agora com a participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, essa é uma semana que se nós não tivemos votação de medidas provisórias, que seguem na pauta, mas muita coisa avançou no Senado, né?
Na verdade, os três grandes temas desse final de sessão legislativa caminharam, né, em comissões. O plenário realmente não chegou a votar as medidas provisórias. A gente tinha até comentado que essas medidas provisórias só vencem no finalzinho do mês, agora, de 28, 29, uhum. E que o Senado poderia optar por aguardar um pouco ainda a sua votação, né? Nós temos três medidas provisórias polêmicas na pauta e um projeto de lei em regime de urgência. Essas medidas provisórias, como a gente comentou, não estão ainda com essa corrugência que o Senado já acostumou a votar as medidas provisórias há dias do seu vencimento, e acabou se optando por tentar votar na semana que vem, né? Essa é uma incógnita. Semana que vem tem um feriado na terça. Em princípio, está se pensando em pautar, né? Haverá uma sessão deliberativa na quarta, e se tentar votar algumas dessas medidas provisórias na quarta, né? Vai ficar claro na dependência de quórum para quarta-feira. Senão vai ter que ficar para outra semana, e aí já num aperto de final de ano, né? Nós estamos aí há pouco mais de um mês do final da sessão legislativa. Formalmente essa sessão se encerra no dia 23, mas a última semana deve ter algum prejuízo, já que é só uma meia semana, e a semana que vem tem o feriado, né? Então, aí, estrangulado entre os dois pontos, nós praticamente temos só quatro ou cinco semanas de trabalho legislativo ainda, e com algumas matérias na pauta que se espera a sua votação para esse ano. Essas matérias, como a gente comentou, avançaram nas comissões. Aqui, especificamente no Senado, nós tivemos dois temas que caminharam. Um foi a DRUA, a desvinculação das receitas da União, que ela foi aprovada. A proposta do senador Romero Jucá foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria deve seguir agora para plenário, né? Deve começar agora uma intensa negociação entre governo e oposição, para o governo tentando pressionar para agilizar a votação, e a oposição tentando segurar e negociar aí essa aprovação desse tema que o governo considera fundamental, né? Uhum. A atual desvinculação vence no dia 31 de dezembro, e a proposta que prorroga por quatro anos esse instituto tramita aqui nas duas casas do Congresso. Na Câmara, a matéria também tramita, né? Uma PEC idêntica a essa, de autoria especificamente do governo, do Poder Executivo. O texto é idêntico ao que tramita no Senado. Na Câmara, a matéria foi aprovada essa semana em primeiro turno. O governo tentou agilizar a votação, quebrando interstícios para fazer essa votação em segundo turno. Não houve acordo com a oposição. Inclusive, os partidos de oposição entraram com um mandado de segurança preventivo no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essa quebra de interstícios, né? Esse é um tema que hoje está sub judice. Há uma ação direta de inconstitucionalidade em decisão no Supremo Tribunal Federal sobre a PEC 62, que trata dos precatórios, em que essa questão da quebra dos interstícios é um dos temas, né? O relator, o senador, o ministro Carlos Aires, declarou a inconstitucionalidade dessa possibilidade de quebra de interstícios, mas o ministro Toffoli pediu vistas. Então a matéria está ainda aguardando decisão no Supremo, e é um tema bastante polêmico, já que essa prática da quebra de interstícios, quando há acordo entre todos os partidos, tem sido comum tanto no Senado quanto na Câmara. Mas a oposição na Câmara tem resistido a isso e acabou tendo uma vitória, já que o governo, os líderes do governo acabaram desistindo dessa quebra de interstícios, e a votação do segundo turno da DRU na Câmara deve ficar apenas para daqui a 2 semanas, né? Já que a semana que vem, com o feriado, o quórum para votação de uma proposta de emenda à Constituição, que exige 3/5 dos membros da casa, é algo temerário. Então a Câmara ficou para outra semana, inclusive vai tentar fazer sessões deliberativas na segunda, né, na segunda exprimida do feriado, para contar prazo para essa votação. Mas aqui no Senado a matéria caminhou, foi para o plenário, e a expectativa é se o Senado vai conseguir ser mais ágil do que a Câmara e como a oposição no Senado vai reagir à votação da matéria. Uhum. Além disso, o Código Florestal, que é outro tema extremamente polêmico, caminhou no Senado, ele foi votado na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura. Acabou havendo um acordo de procedimentos em que os destaques que tinham ficado para a decisão foram retirados e eles serão votados apenas na última comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente, né? Apesar do tom polêmico da matéria, tem havido um grande acordo de procedimentos e até no mérito, em boa parte, tanto entre os opositores quanto entre aqueles que apoiam o projeto. Essa não é exatamente uma matéria em que a divisão é governo e oposição, a clivagem acaba passando por outro caminho, mas a matéria tem levantado algumas paixões aí praticamente fora do plenário, né? O Senado assistiu aí uma presença maciça de manifestantes na semana passada e nessa semana na deliberação da matéria, que você tem alguns organismos da sociedade civil que têm algumas posições bem fortes sobre a questão. Então, é um tema polêmico, há uma expectativa dela ser votada na Comissão de Meio Ambiente, que é a última comissão, no dia 22, ou seja, na outra semana, né? A matéria começaria a ser discutida na semana que vem e seria votada na outra semana para haver tempo do seu encaminhamento ao plenário e da votação no plenário. Uhum. E o último tema é o orçamento, né? Que é o tema anual, né? do Congresso. A comissão mista também avançou, conseguiu votar o relatório preliminar do relator, o deputado Arlindo Quinalha, e que tem alguns pontos também que tem levantado uma grande polêmica, né? Um deles é a questão do reajuste dos benefícios da Previdência acima de um salário mínimo. O deputado Quinalha acrescentou como princípio essa ideia no seu relatório, não fixou valores, e há também uma grande pressão por parte de servidores públicos e de membros do poder, né, a magistratura principalmente, sobre a inclusão da previsão de aumento para essas categorias. O governo tem resistido bastante, né, a presidente Dilma tem dito que não pretende conceder aumentos aos servidores públicos agora, né, no próximo ano, mas principalmente os servidores do Poder Judiciário e a própria magistratura tem pressionado muito para que essa previsão conste do orçamento, né? Há uma polêmica grande aí. No caso da magistratura, ainda é uma questão que tem extensões fora da própria magistratura, uma vez que o aumento da magistratura implica o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do teto constitucional dos servidores públicos, né? Com repercussão aí nos três poderes. O orçamento tem caminhado bem dentro do cronograma, mas esses pontos polêmicos podem ainda gerar grande problema aí para frente.
Tá, ok. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.